Temática. O que acontece é assunto.
Oferecimento? Mude um hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed.
Rosângela Magalhães.
Muito bom dia, 11 horas e 7 minutos. Hoje, quinta-feira santa, véspera de feriado, véspera, obviamente, da sexta-feira santa, uma data mais do que importante para o mundo cristão. E o painel de hoje fala justamente sobre isso. Sempre no oferecimento de Mude um Hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed é o nosso parceiro de segunda a sexta-feira neste espaço onde a gente traz todos os dias para você um assunto diferente para a gente interagir, para a gente abrir os nossos horizontes, até porque a gente nunca sabe tudo, né? Ainda bem, o dia que a gente achar que sabe tudo, pode se encaminhar lá para o cemitério, porque aí você pode partir dessa para melhor, porque não tem mais o porquê estar aqui. Por isso que a gente sempre fala que essa interatividade com você, com os convidados que estão aqui, e inclusive para a gente ampliar e ver que nem sempre o nosso pensamento é o correto, é o certo, é o principal, né? Muitas pessoas divergem de várias coisas e é por isso que esse espaço é tão interessante para a gente trazer os nossos convidados aqui. Um painel de diálogo, de debates, de interatividade e, por que não, de discordância, né? Aliás, a discordância faz bem para a saúde também. Tuaradio.com.br é o nosso site, o nosso WhatsApp que já está aqui na minha tela, 999530616 e, claro, as nossas redes sociais para você também participar. Arroba Rede Tua Rádio para o Facebook, Twitter e Instagram. Hoje o nosso assunto será, não poderia ser diferente, numa semana especial, antecedendo um dia extremamente especial também para os cristãos, ocorre a Via Sacra aqui no Brasil. Muitas cidades já têm esta encenação de Jesus Cristo, que é a passagem dele, né, até ele ser crucificado. A história, depois a gente vai conversar melhor aqui, já tem no seu calendário estas encenações, porque além de ser comovente e retrata a história de que a gente viveu, é um episódio em que une as pessoas de qualquer cidade desse país. Por isso, nós também temos aqui em Caxias do Sul, já há 15 anos, a Via Sacra. E quem organiza a Via Sacra aqui em Caxias do Sul são os participantes do grupo de jovens da Diocese de Caxias do Sul. Nós temos aí vários grupos de jovens, mas eles se organizaram, fizeram uma comissão organizadora e desde então Caxias do Sul tem sim a encenação da Via Sacra, que ocorre nos últimos anos. Eu não sei se começou lá, acredito que não, nos pavilhões da Festa da Uva. Conosco para falar sobre este assunto, a importância da Via Sacra, o que significa a Via Sacra, o porquê a gente ainda participa tão fortemente da encenação desta caminhada de Jesus Cristo. Para os cristãos, é algo de extrema importância, né? Mas muita gente que não é cristão acaba entendendo e tentando ampliar ainda mais o seu pensamento. A gente diverge no que diz respeito à religião, obviamente, nem todo mundo acredita numa ressurreição. Mesmo não acreditando numa ressurreição, é impossível não se emocionar com os passos de Jesus até chegar ao topo do morro onde foi crucificado. Bom, vou parar de falar um pouquinho para apresentar os nossos convidados hoje. Todos eles participantes do grupo de jovens da Diocese de Caxias do Sul. André Zeferino, bom dia, André, tudo bem?
Bom dia, então. É um prazer estar aqui falando, né, em nome da juventude. Participo atualmente do Cenáculo de Maria, um movimento da Igreja Católica, que está participando também da encenação. Uhum. Né? Está junto com a comissão, com o setor da juventude, participando da encenação, mostrando a força da juventude, a cara da juventude na Igreja Católica, e acho que isso é muito importante, né?
Para a comunidade. Com certeza, estamos super aí. Importante. A Carla Lima, bom dia, Carla, obrigada por ter vindo.
Oi, bom dia. Então, eu faço parte da JM, que é a Juventude Missionária. Ela está se iniciando agora em Caxias do Sul, mas também já está junto com a comissão e com o setor juventude, para justamente para essa participação na colaboração também para a Via Sacra e também para essa mescla de grupos, que eu acho fantástica essa interação toda entre os grupos, e também para estar aprendendo sempre um pouco mais, né? E como os demais grupos, mostrando o seu carisma também, né?
Com certeza, aprender, acho que é o nosso grande objetivo de vida, né?
Sim.
A Cristina Soares também conosco. Bom dia, Cristina.
Bom
obrigada.
Bom dia, ouvintes. Então, eu sou comunicadora do setor juventude e também participo do movimento de Emaús. Venho acompanhando já há alguns anos da Via Sacra, e o que eu percebo é que o quanto os jovens podem ajudar, né? A reflexão.
E como?
A reflexão de como acontece essa Via Sacra, porque ela é igual todo ano. Eu até brinco que o roteiro tá sempre na Bíblia, né? Então, mas todo ano a gente tem um roteiro novo que tem orações, porque ela é a Via Sacra, ela não é a ensinação, né?
Sim.
Então, a Via Sacra, ela reflete, ela ajuda os outros a refletir.
Por isso que cada ano é diferente.
Isso aí.
Também conosco o Júlio César Chiapin. Bom dia, Júlio. Obrigada por ter vindo.
Bom dia, eu que agradeço o convite. Também sou integrante do grupo do Movimento de Emaús, atuo na área do Comitê Jovem, então é bastante importante para nós estarmos mostrando a cara da juventude dentro da igreja, e o mais importante é de fato agirmos como cristãos no nosso dia a dia. Então, nada melhor do que nós, como católicos e cristãos, mostrarmos também o que nós tivemos de ensinamento e o que nós queremos passar para as próximas gerações como cara de juventude através da encenação da Via Sacra.
O que significa para vocês que participam já há bastante tempo da Via Sacra, desse trajeto, deste cenário, né, de sofrimento de Jesus, de tudo que aconteceu ao redor naquela época? Como é que vocês estão trazendo para atual, para os nossos dias atuais, hein? Vamos lá.
Eu acredito, então, que seja bastante relevante nós trazermos esses pontos da Via Sacra, justamente porque esse sofrimento, né, de Jesus, ele deve ser refletido anualmente, ou melhor, diariamente, né, para que a gente utilize isso para balizar as nossas ações e ver se, de fato, estamos seguindo aquilo que acreditamos e aquilo que vemos como referência da religião. E trazendo para os dias atuais, atuo também como catequista, e falava sobre isso essa semana, inclusive, com os meus catequizandos, de que é extremamente importante nós olharmos esse sofrimento, não pelo sofrimento, não pela dor, mas sim pelo amor que está envolvido junto de tudo isso.
Porque isso também mudou ao longo do tempo, né? Uma vez, lá, numa vez, muito tempo atrás, no início do... Quando o cristianismo começou a surgir, enfim, a gente sabia que o pecado, a dor, o sofrimento eram degraus para um avanço na vida.
Sim.
Hoje a gente não precisa mais disso, não precisa se autoflagelar, não precisa se mutilar, não precisa de nada disso. Ou seja, essas transformações ocorreram, mas o sofrimento, ele não muda. O sofrimento da alma, né? O pecado, uma palavra tão forte.
Sim.
Hoje não precisa ser pecado, mas são erros de vida.
Sim.
E eu acho que essa transformação vocês conseguem, com outro olhar, passar para as pessoas também.
E que, querendo ou não, a cada pecado, assim, ou erro de vida em que a gente vai cometendo e se arrependendo dele, ou a gente acaba sempre... tendo uma visão diferente de tudo. Porque, querendo ou não, cada passo é uma aprendizagem. Sendo que tu acerte ou que tu erre, a cada passo, assim, que tu vai dando, a cada erro ou a cada acerto, tu vai aprendendo. E vai tendo uma visão diferente para lidar com situações futuras, né?
Acho que também, Rô, uma prioridade que o setor também assumiu é estar alinhado com a igreja, né? O que a gente faz todos os anos na Via Sacra? A gente olha para a campanha da fraternidade e também reza junto com toda a igreja, né? Toda a igreja do Brasil. Esse ano, por exemplo, a gente está olhando para as políticas públicas enquanto campanha, né? Então, na nossa Via Sacra também tem esse movimento de olhar, de rezar pelas políticas públicas, né? Então, enquanto jovem, também é um movimento bem grande, né? Porque a gente também faz parte desse processo.
É uma corrente, né?
É uma corrente.
Também vem a campanha da fraternidade e automaticamente as outras ações da igreja também percorrem o assunto, né?
É porque não tem que ser algo separado, né?
Sim.
A Via Sacra, ela é parte da igreja, é a essência, vamos por assim, né, da igreja, porque é na ressurreição de Jesus que está pautada a nossa fé como católicos.
Sim.
E vejo isso como extremamente importante para que a gente também consiga fazer a cada ano uma nova Via Sacra, vamos dizer assim, porque nós temos novas experiências de vida, cada um, e com isso novas reflexões. Então, aquele sofrimento que Jesus passou, hoje para nós vem como reflexão,
isso,
né, para aquilo que a gente pode ser melhor cada vez mais.
Sim. E que nem a Cris comentou, o roteiro tá ali, tá na Bíblia. Mas a cada Via Sacra em que a gente vai fazendo, realmente é um aprendizado, nossa, fantástico, assim. E vai melhorando e a gente vai aprendendo a cada Via Sacra, a gente vai aprendendo e fazendo essa junção também da campanha da fraternidade. Que nem ele disse, não precisam mandar separadas, porque são coisas que estão envolvidas na igreja, então a gente pode uni-las, né? Trabalhar com elas juntas. Que nem durante todas essas 14 estações, assim, onde a gente mentaliza, ora, e querendo ou não, vai aprendendo.
E sofra também,
isso,
né?
Isso, sabe?
Que não tem como separar
de uma
esse
maneira,
sofrimento.
Isso, e tu também, além de estar orando por aquilo, tu também já ora também pela... Já reflete sobre a campanha da fraternidade. Sim. Também. Dá pra fazer uma união e prosseguir assim, sabe?
Eu vou ler aqui um trechinho para que os nossos convidados ampliem ainda mais para os nossos ouvintes. Porque tem gente que não tem tanta intimidade assim com a Via Sacra, né?
Sim.
Ou, por exemplo, a minha mãe dizia Via Crucis. A gente, outras pessoas dizem Via Sacra. É a mesma coisa, né?
É, na verdade, o processo de vida de Jesus, né, ele tem diferentes vias, vamos por assim. Nós temos a Via Crucis, que é o processo de crucificação, enfim.
Uhum.
Temos a Via Lucis, que é a via que é o momento luminoso de Jesus posterior, então, à ressurreição. Então, nós temos diferentes momentos de história. Mas Via Sacra e Via Crucis podem ser equivalentes.
Coisa. Em síntese, gente, o exercício da Via Sacra consiste em que os fiéis percorram mentalmente a caminhada de Jesus a carregar a cruz desde o pretório de Pilatos até o Monte Calvário, meditando simultaneamente a paixão do Senhor. Tal exercício, muito usual no tempo da quaresma, teve origem na época das cruzadas. Os fiéis que então percorriam na Terra Santa os lugares sagrados da paixão de Cristo, quiseram reproduzir no Ocidente a peregrinação feita ao longo da Via Dolorosa em Jerusalém. O número de estações ou etapas desta caminhada foi sendo definido paulatinamente, chegando à forma atual de 14 estações no século XVI. O Papa João Paulo II introduziu em Roma a mudança de certas cenas desse percurso não relatadas nos evangelhos por outros quadros narrados pelos evangelistas. A nova configuração ainda não se tornou geral. O exercício da Via Sacra tem sido muito recomendado pelos sumos pontífices, pois ocasiona a frutuosa meditação da paixão do Senhor Jesus. Então, gente, para resumir, é um trajeto ali das 14 estações em que a gente visualiza, e por isso a importância da encenação, por isso que o roteiro é o mesmo, coitadinha, a gente vai pegar no pé de atrás, né, Cris? O roteiro é o mesmo, mas a emoção nunca será a mesma, né?
Sim.
Os pensamentos nunca serão os mesmos.
Com certeza. É muito, eu acho que a Via Sacra em si, ela demonstra a compaixão que Cristo teve com a gente. Então, isso motiva muito nessa época de quaresma, nessa época de oração. Motiva muito a ter compaixão com o próximo, que é o essencial para ter uma humanidade.
A gente precisa tanto disso, pelo amor de Deus.
Então, acho que
muito.
Tu vê, é uma comoção tão grande, tu vê uma pessoa se entregando por todo mundo, E isso gera uma comoção, uma emoção muito grande para que a gente trabalhe e melhore a vida das pessoas que estão ao nosso redor, né? E isso é muito importante. Acho que é uma visão muito boa para ter um entendimento da Via Sacra, ver o que, que é para os nossos dias atuais também, né?
Ah, nesses últimos 40 dias, obviamente, as pessoas têm falado muito, porque é uma época especial para os cristãos, sim, né? Desde a quarta-feira de cinzas até o domingo de Páscoa. É, as pessoas, querendo ou não, fazendo por obrigação ou não, mesmo as que fazem por obrigação, surte resultado, né? É. Mesmo aquela que acorda rezando e dorme rezando, vai surtir algum resultado. E isso faz parte de um sistema que a Terra... Eu não sei o que está acontecendo, gente. Vocês que são jovens, a gente percebe, às vezes, tratando de assuntos no nosso cotidiano como... Por exemplo, nós estamos em abril de 2019. Eu tenho 50 anos e não lembro de ter presenciado um ano tão pesado. Sim. O início de um ano com tantas catástrofes, sabe? Então, a gente fica pensando, a gente olha para vocês, claro, né, eu não estou caindo aos pedaços, mas vocês estão aqui na faixa de quanto? 20 e poucos?
Eu tenho 21. 21?
22.
23.
Você é a mais velha, Cris?
Não. Isso. Ou foi o primeiro.
23, quem?
23
André.
Ah, então, idade maior, 23, Jesus, que saudade.
Quase fui a mais velha hoje. Quase.
Então a gente vê grupos como vocês, né, que levam o planeta a sério, que tem uma espiritualidade. Caramba. E diga-se aqui, espiritualidade não tem a ver com o seu credo, com a sua religião. Cada um pode ter a religião que quiser, desde que tenha fé. Né? Desde que caminhe, né? nos preceitos.
Saber, Rosângela, que eu comentava isso com os meus catequizandos nessa semana também, enquanto nós refletíamos no encontro da catequese sobre a história de Jesus até a crucificação, que o que mais tem que ficar da Igreja Católica ou de qualquer outra religião que as pessoas pratiquem, enfim, é essa plenitude que a pessoa tenha em si para pautar as suas ações. Hoje em dia, o que eu percebo muito é um preenchimento dessa plenitude, que fica, querendo ou não, um vazio nas pessoas. Esse preenchimento se dá de tantas outras formas que trazem prazeres instantâneos e momentâneos. Isso. E as pessoas não conseguem perceber o quão realizador é estar dentro e envolvido com a religião, né, nesses movimentos jovens que a gente participa. É um carinho tão grande, e sempre que as pessoas me perguntam, nossa, mas o que o Emaús é pra ti? Eu sempre respondo, é algo tão grande, algo tão cheio, completo, que, por exemplo, me faz não querer ir para uma festa na sexta-feira da noite, porque eu tenho um grupo de irmãos e eu prefiro estar com aquelas pessoas conversando sobre a religião, conversando sobre o meu dia a dia, como eu posso ser melhor. Né? Então, é esse vazio que muitas vezes fica nas pessoas e que é preenchido de tantas outras formas que acabam impactando diretamente, sim, nas ações delas. E acredito que o momento da Via Sacra também seja um momento de reflexão.
Sim.
Né? Um momento de reflexão. Se já é para nós, que muitas vezes preenchemos, né, estamos plenos em contato com a religião, imagina para quem, às vezes, não tem esse contato tão profundo. Então, é um momento bem propício para a gente pensar e repensar. E essas estações, elas são justamente pausas no meio da história para que aconteça, de fato, essa reflexão. Né?
Quantas pessoas encenarão? Eu vou usar a palavra encenar, tá, Cris? Depois,
tá bom. Via sacrar ficaria estranho.
Boa. Não, é que tu disseste antes que não se diz encenação, né? Mas é o teatro ali que a gente precisa demonstrar para as pessoas. Quantas pessoas estarão no palco ali da encenação propriamente dita?
A gente tem, então, em torno de 40 jovens ensaiando. A gente já fez todos os ensaios.
Desde o soldado até Jesus, né?
Porque a gente encena também a Quinta-feira Santa. Então, a gente encena a partilha do pão, a condenação de Jesus.
Ah, isso.
E aí, por isso são bastante, né? Só temos 12 já ali de discípulos. E depois a gente segue o caminho, a Via Sacra ali.
A pergunta que não quer calar, como é que se escolhe Jesus? Como é que vocês escolhem? No papelzinho,
então,
no par ou ímpar?
Não.
Quem se comportou melhor?
A gente fez.
Quem merece ser Jesus esse ano? Porque, gente, é o ápice, né? É um papel de extrema importância.
Sim, tem que Bom, é até bem complicado, assim,
a gente,
escolher.
É, a gente fez
uma
reunião.
Foi uma curiosidade que me bateu agora. Como é que se escolhe Jesus?
A gente fez...
Porque é o papel, né?
Escolhe, né?
É o papel, assim, então...
Mas foi bem tranquilo. Esse ano também, todos os anos, assim, porque a gente faz a reunião e vamos dividir os papéis. Alguém tem Jesus... E todo
Bom,
mundo se olhou.
Todos, né?
É,
todo mundo
se olhou. Alguém...
É porque a gente reconhece... Por estar envolvido diretamente com a religião e de forma tão intensa, a gente sabe a importância que é representar este papel e, enfim, os demais papéis também. Então, ao mesmo tempo que seria tão fácil de encontrar, pra nós é tão difícil, porque é tão difícil no sentido de se disponibilizar a viver tudo isso, porque é tão forte, né? Então, é muito mais numa predisposição da pessoa, acho até, do que a gente ir lá escolher por aparência física somente. Né? Então é muito mais uma predisposição. Bah, eu estou disposto a viver isso, porque é algo bastante emocionante. Se nos ensaios a gente já parava e dava às vezes uma respirada funda, né? Porque são momentos impactantes, imagina.
Como é o nome do Jesus aqui de Caxias?
É o Fred, né?
Fred Mosquen.
Isso.
Fred Mosquen. E a Maria?
A Maria é a Aline.
Aline Ferreira.
Ferreira.
Isso aí.
Aline Ferreira.
A gente então... Bem eles... jovem nesses papéis.
É verdade.
Porque querendo ou não, gente, não desmerecendo o guarda que chicoteou Jesus, que também tem a sua importância, ele vai ter que, talvez, ser uma carga de, digamos, de controle mental muito maior do que do próprio Jesus. Porque ele está imaginando...
Eu estou fazendo...
Nossa!
Sabe?
Né? Eu acredito
a tal
que eu...
agressão, assim.
Não que ele não seja... Tão importante quanto Jesus. Mas neste momento da Via Sacra, a gente sabe que tem certos papéis que vão pesar na hora, né? E a gente vai ter que ter um controle mental. Claro que para vocês é um pouco mais fácil, porque vocês convivem com isso, né? Vocês trocam ideias, vocês têm, como todo mundo que faz parte de uma religião, tem Jesus dentro de si. E isso é importante, né?
A Cris, por exemplo, adora ser soldado. Como é ser soldado, Cris?
Como é ser soldado?
Qual é esse peso?
Qual a sensação?
Não,
Jesus,
é do poder interpretativo, tá, gente? É do poder.
Isso, isso, claro.
Isso é tudo do teatro. Eu faço a seleção dos soldados. Mas na verdade, é para dar esse sentido de mostrar o quanto Jesus era humano, né? E quanto ele sofreu e o quanto a gente
Tentar
pode
ser
sofrer.
Mais fidedigno possível.
Porque é... Tudo bem sofrer, gente. Jesus sofreu, então tudo bem pra nós também. Então, eu acho que é entrar no personagem com a nossa fé e fazer com que a nossa fé consiga chegar nas outras pessoas. Então, é dar esse sentido real, né? Trazer a Via Sacra pro dia de hoje, sim, mas lembrar o quanto Jesus foi humano, o quanto Jesus foi acolhido por Maria, por exemplo, né? Sua mãe, olha a humanidade dessa mulher, gente, com o filho ali... caindo aos
Bem
pés
ser
e ela ali presa nele.
Mas hoje, por uma realidade, me veio agora também de ver uma mãe hoje tendo que enfrentar a dependência química de um filho, por exemplo.
Temos inúmeras Marias por aqui.
Nós temos 300 milhões de Marias por aí.
Sim.
Então, claro, a gente precisa também reciclar estes sofrimentos, reciclar também a felicidade, mas também o sofrimento. A gente pode fazer um paralelo totalmente direto com aquela época para hoje.
É, que nem trazer para os dias atuais. Bom, o ano todo a gente deve refletir sobre as nossas ações e tudo mais, ter empatia, compaixão. Mas o período de quaresma é onde a gente intensifica isso. É um momento, para mim pelo menos, é extremamente importante e tem um significado enorme e é tão forte, sabe, essa vivência. A Semana Santa, então, nem se fala porque triplica, sabe? Mas trazer para os dias atuais, refletir sobre o que a gente fez de bom, o que a gente poderia ter melhorado, quantas vezes a gente não teve empatia, quantas vezes a gente se compadeceu de alguma coisa... E até mesmo durante essas 14 estações, onde a gente vai memorizando e orando por aquilo ali, a gente vai, querendo ou não, trazendo para os nossos dias e pensando, olha, isso de tal forma pode ter acontecido. E refletindo e se melhorando como pessoa e como cristão
tu
também.
Tu sabe que eu, né, na encenação, eu vou fazer o papel do narrador de Pedro. E aí tem os momentos de negação.
De quem?
De Pedro. Que ele nega Jesus.
Narrador.
É você o narrador. É que tem quem encena e quem
vamos
narra.
Vamos explicar pros nossos ouvintes pra mim, porque a gente não tá tão familiarizado.
Acontece assim, tem quem encena, mas como tem bastante pessoas que assistem, enfim, o momento da Via Sacra, a gente tem os narradores, que é quem fica no microfone.
Certo. Isso.
Então, por isso que quem encena não é quem fala,
quem encena,
no caso,
só
né?
encena, e daí nós narramos pra ele, no caso.
E aí, então, eu vou fazer a voz de Pedro, no caso. E aí, como eu passo pelos momentos de negação de Pedro, no último ensaio eu tava pensando, quantas vezes no meu dia a dia, talvez, eu acabo negando.
Sim.
Mesmo, né? Então... É justamente essa reflexão deve acontecer, não só no momento de Via Sacra, tem que ser um ápice, uhum, obviamente, uhum, mas que a gente deveria fazer todos os dias, né? Então, e um paralelo que eu faço com isso é, na Quinta-feira Santa hoje, no caso, né, é o dia da última ceia, enfim, da instituição.
Sim.
Da Eucaristia. A missa que a gente vive... todo domingo, ou todos os dias, enfim, depende da frequência de cada um, ela é uma representação da última ceia.
É.
E a gente acaba, às vezes, indo tão no automático,
e
que
não...
a gente não para pra refletir isso.
Isso.
Né? Então, o quão importante é nós estarmos atentos a esses pequenos momentos de reflexão, essas pequenas interpretações que nós devemos fazer do nosso dia a dia, que muitas vezes a gente acaba caindo no esquecimento, no automático, enfim, né?
Na
então,
maior parte das vezes.
É,
e a Via Sacra diz muito isso, né? As paradas, as estações. Então, acho que também é um chamar a atenção, né?
Ainda mais pra gente que mora no ocidente do planeta, que mora num país capitalista, uhum, que cada vez mais a vida urbana, a vida da tecnologia entra nas nossas casas. Já vou, Tiago, já vou chamar os comerciais. entra nas nossas casas e quando a gente vê, a gente está no emaranhado e a
sim.
vida passa, né?
Sim, sim.
Por isso que a gente, quando vislumbra um futuro para o planeta, eu tenho uma positividade muito grande, porque hoje eu estou vendo as crianças lá da escolinha maternal que estão ensinando pai e mãe em casa.
Sim.
Com gestos e atitudes que eu acho que elas serão a nossa salvação, sabe? Então, assim, vamos repensar os nossos atos. Muitas coisas pequenas que estão afundando esse planeta, desde jogar o lixo no chão, sabe? Achar que a culpa de as ruas alagarem com uma horinha de chuva é só da prefeitura. Não é assim que
aquele
se...
lixo em que aquele a gente joga.
É,
aquele
dia,
papelzinho,
né?
De bala. Aquele copinho.
Esses dias eu vi um vídeo de uma mulher, acho que era no Rio de Janeiro, a água quase entrando nas salas comerciais, e uma mulher que vendia coco ali, a água passando na rua, a mulher não teve dúvidas, ela estava fazendo uma limpeza ali no quiosquezinho dela, pegou a lata de lixo e virou para a água levar o lixo. Quer dizer, gente, assim, ó, são perplexidades que a gente se depara no cotidiano, que diz como...
E que, querendo ou não, vai impactar em ti.
Mas,
também.
Óbvio. 11h34, vamos ao intervalo comercial, hoje falando sobre a 15ª edição da Via Sacra da Juventude, que deve reunir em 2019, este ano, amanhã, nos pavilhões da Festa da Uva, mais ou menos 1.000 pessoas aqui na cidade. Quem organiza é o setor diocesano da juventude, no qual alguns elementos aqui da organização, elementos é bom, né? Participantes da organização estão aqui. O André Zeferino, a Carla Lima, a Cristina Soares e Júlio César Quiapim. A gente vai chamar um rápido intervalo comercial e já voltamos.
Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.